Estrela Matilde tem 33 anos, é de Sines e está em São Tomé e Príncipe. Olá, Estrela.
Olá, Luís.
Está no Príncipe há 6 anos, fez Erasmus em Itália e fez o trabalho de fim de curso em Espanha. Tudo começou em 2006. Vamos lá saber. Ser uma portuguesa no mundo era um plano? Aconteceu por acaso?
Bom, na verdade acho que tinha o bichinho também pela minha mãe. Eu gosto de contar esta história porque a minha mãe tem neste momento 76 anos e aos 65 o sonho dela era fazer o Interrail. Por isso ela sempre adorou viajar e sozinha nestas excursões e sempre teve assim esta coisa de querer a mim ir para fora, ter a filha fora. Pode parecer não muito bom porque na verdade quer-me longe, mas é porque ela quer um sítio para depois ir passear. Não tive muita gente na família a sair, mas fui-me incutido este bichinho de ir para fora, de ir encontrar melhores oportunidades. E claro, foi, o Erasmus foi a primeira oportunidade e desde aí não quis outra coisa.
Portanto, de alguma forma isto está no ADN, digamos assim, e o Erasmus veio aumentar essa vontade?
O Erasmus foi uma experiência extraordinária. Acho que é daquelas coisas que todos os estudantes deveriam fazer. Tenho pena hoje de ter feito só um semestre, se eu soubesse o que sei, faria um ano inteiro, porque de facto é a primeira vez que nós, apesar de sairmos, pronto, saí de Sines para Évora para estudar, mas de sairmos do país, de estarmos num sítio diferente, onde não conhecemos ninguém, onde não falam a nossa língua, abre-nos os horizontes de uma maneira incrível. E o facto de eu ter ido sozinha, que é uma das coisas que sempre me disseram, para isso de Erasmus nós aproveitamos muito mais, integramos muito mais indo sozinhos, e foi essa a experiência que tive, foi extraordinário, foi uma excelente maneira de começar a vida de imigrante.
Depois do Erasmus, e como eu já referi, acaba por fazer o trabalho de fim de curso aqui ao lado, na vizinha Espanha, na cidade de Barcelona, foi também propositado, podia ter feito em Portugal, foi uma escolha, foi a vontade de sair?
A minha vontade era trabalhar com os gorilas, eu era uma apaixonada pelos primatas e queria muito fazer o meu trabalho de fim de curso com gorilas e obviamente que o sonho é sempre ir para a África, não é? Ir para o Ruanda e estar com os gorilas, mas sendo um trabalho de fim de curso é uma coisa difícil de fazer porque são sítios de guerra com muitos conflitos, não existem financiamentos, então a opção que me foi dada eram gorilas em cativeiro. Eu, na altura, não quis ficar em Portugal porque não tinha uma imagem muito positiva na altura do Zoo de Lisboa, que felizmente está bastante melhor, e comecei a pesquisar zoos onde os gorilas fossem a espécie bandeira do zoo, que fosse, porque eu acreditei que eu não era muito a favor de zoos, se o gorila fosse aquela espécie bandeira, eles seriam bem tratados. Foi isso que me levou, então, a contactar o Zoo de Barcelona. Antes de eu ir, tinha o Cupido de Neve, que era aquele gorila albino, e, portanto, tinha esta bandeira e fui muito bem recebida, e calhou Barcelona. Não estava nos meus planos, por ser uma cidade muito cara para se viver, principalmente quando ainda se está a estudar. Mas pronto, enquanto eu fazia bocadilhos ao fim de semana, fiz o meu trabalho de curso durante 8 meses que vivi lá.
Uma experiência que veio uma vez mais reforçar a tal vontade. Passou a ser uma certeza depois destes 8 meses em Barcelona que o regresso a Portugal seria temporário, que queria era sair e continuar a ter experiências internacionais.
Sim, aí fica sempre esse bichinho de querermos ir para fora, para continentes diferentes, crescermos profissionalmente e pessoalmente, porque de facto crescemos muito. Acho que no fundo para cada um de nós que estamos longe também, a questão de sairmos do país é também uma necessidade, mais até do que uma vontade. Mas quando o fazemos, pela falta de trabalho no nosso país, mas quando o fazemos com vontade e com gosto de nos integrarmos nas comunidades, de aprendermos, de conhecermos pessoas novas, é sempre muito mais fácil estar longe assim, não é?
Depois destas duas experiências na Europa, ruma à África há 6 anos, há quase 6 anos que chegou a São Tomé e Príncipe, ao Príncipe. O que é que ele levou para a África nessa altura?
África, exatamente. Foi uma oportunidade de trabalho de 6 meses para a Ilha do Príncipe. Era uma oportunidade fora da minha área, portanto era para certificações de uma empresa hoteleira, mas eu achei que era uma oportunidade única de vir para a África, para o sonho que eu tinha. Obviamente que o Príncipe não tem nada a ver com gorilas e com aquela África que eu tinha nos meus sonhos, mas era uma experiência de vir para o continente, de trabalhar num sítio diferente e pronto, e agarrei com todas as forças e 6 meses, 6 anos depois ainda cá estou, não é? Eram só 6 meses.
Mas vai mesmo com a ideia de que aquela experiência era para durar só 6 meses ou já levava na mala de forma secreta à vontade de ficar mais tempo?
Vinha assim sem qualquer expectativas, na verdade não fazia ideia que vinha. Para ser muito honesta, quer dizer, vinha para São Tomé e Príncipe, nós ouvimos falar de São Tomé e Príncipe na escola, mas eu, por exemplo, não fazia ideia sequer que eram duas ilhas. Quando comecei a pesquisar a oferta é que descobri, ah, mas o Príncipe é esta ilhinha muito pequenina aqui, no meio do nada, não fazia ideia. Achei só que era uma oportunidade muito importante, muito interessante, mas sem dúvida que não tinha a mínima ideia do que é que vinha. Achei que ia estar rodeada de fruta, o que depois não aconteceu. Tinha uma ideia, esta pré-concebida do conceito da África que temos, que se tornou de facto totalmente errada. Também porque São Tomé e Príncipe é uma África muito especial, como eu costumo dizer, mas não vinha com planos de ficar muito tempo, na verdade.
Em que momento é que decidiu que era para ficar por aí durante mais algum tempo?
As coisas foram-se organizando nesse sentido, portanto, eu acabei por encontrar o meu namorado aqui na ilha, conhecemos-nos cá, pouco tempo depois de eu chegar, e isso também foi um fator que me levou a querer continuar aqui, claro, ele estava cá a trabalhar. Eu própria fui-me integrando muito bem nas comunidades, fui-me sentindo muito útil, fui sentindo que eu tinha muito para dar e tinha muito para fazer aqui na ilha, fui abraçando novos projetos, novas ideias, e fui sentindo que fazia a diferença. E isso fez com que estes 6 anos passassem a voar, porque de facto sinto que aqui tenho alguma coisa para dar e sinto que as pessoas também me querem aqui e é por isso que têm passado tão a correr, não é? Este tempo todo.
Já vamos saber que projetos é que têm em mãos, mas gostava de saber como é que foi a adaptação a São Tomé, neste caso à Ilha do Príncipe, a São Tomé e Príncipe. Já nos vai dizer se a cultura é muito diferente de uma ilha para a outra, mas como é que foi adaptar-se?
Foi mais fácil do que diria, do que eu estava à espera, na verdade. Porque as pessoas fazem-nos sentir em casa, fazem-nos sentir em família, e nisso foi bastante fácil. Há coisas que são difíceis e ainda hoje são difíceis para mim, principalmente a questão dos cães, por exemplo, que é uma. Eu que sou uma apaixonada por cães, sofro imenso pela situação em que os cães estão aqui no país, e há muito pouco, na verdade, que nós possamos fazer. Então há questões culturais que ainda nos chocam um bocadinho, mas também, por outro lado, eu consigo ver nestes 6 anos uma diferença incrível já neste tipo de coisas, pelo exemplo que nós damos. Então, isso também nos dá vontade de continuar, mesmo com as coisas menos boas, porque podemos de facto mudar. Obviamente que sinto falta de muita coisa, como eu estava a dizer há pouco, eu achava que ia haver fruta por todo lado, que estava nos trópicos, e na verdade não há. Temos muita falta de fruta e de vegetais, que é importado, e acabamos por ter muito pouca variedade. E uma coisa que eu acho que mudei bastante, e isso foi muito bom, havia tanta coisa que eu achava que era essencial para a minha sobrevivência e que eu afinal percebo que não preciso para nada e que consigo viver. Depois, por exemplo, nós ficarmos já 2, 3 semanas sem energia, já aqui há uns anos que tivemos problemas no gerador, eu percebi-me que vivo perfeitamente sem energia. Este tipo de coisas que nós achamos que precisamos, eu aqui consegui perceber que afinal não, que não preciso para nada e que até dou mais valor quando vou a Portugal e mato estas saudades todas.
Estrela, mas em termos culturais, dizia que há alguns aspectos que estranhou e que alguns deles continua a estranhar. Que aspectos são esses?
Bom, alguns aspectos sociais, por exemplo, a questão da violência doméstica, que ainda existe bastante, que infelizmente existe pelo mundo inteiro, mas aqui é um bocadinho mais às claras, e sobretudo a maneira como as mulheres se veem a si próprias e veem o seu papel na sociedade. Isto é uma sociedade matriarcal, pode não parecer porque cada homem pode ter 2, 3 mulheres, mas a verdade são elas que educam, que pagam, que tomam conta do lar. Mas elas não se veem assim, elas veem-se num papel muito inferior, veem-se que não conseguem viver sem o homem, por exemplo, e sobretudo muitas vezes justificam a própria violência. Eu chego a ouvir comentários do género: se ele não bate a mim é porque não gosta, ou se ele não bate a mim é porque tem outra, e este tipo de coisas choca-nos, não é? Porque nós vimos de uma sociedade onde infelizmente ainda existe, mas onde existe uma luta muito grande para mudar esta maneira das mulheres pensarem. E onde já não é aceitável que uma mulher pense assim, mas aqui ainda é aceitável. A violência, e também em relação às crianças, é uma coisa que não tem o mesmo peso que tem para nós, não é vista da mesma maneira. Então nós temos que muitas vezes relativizar a nossa visão das coisas e perceber que estamos quase num ponto histórico diferente do que está em Portugal e tentar, por exemplo, e com as nossas próprias vidas, com a nossa maneira de ser e conversando com as pessoas, tentar que elas se valorizem. E uma das coisas que trabalhamos muito é nisso, é no desenvolvimento do empreendedorismo feminino, para que elas percebam que afinal não precisam de se sujeitar, não é? Mas é uma coisa cultural e que nós muitas vezes temos dificuldade a aceitar, mas de facto é cultural.
Estrela, vamos lá falar do projeto que tem em mãos. Já percebemos que de alguma forma está ligado com esta temática que acabou por estar aqui a falar. que é que está por aí a fazer?
Bom, eu neste momento já fiz muitas coisas. Eu vim para cá para certificar os hotéis do grupo HPD, de uma empresa de investimentos turísticos, mas depois fui-me acabando por envolver nos projetos da Reserva da Biosfera e, no entretanto, criou-se a Fundação Príncipe Trust, que é a ONG que eu hoje coordeno e gero. Somos uma ONG de conservação da natureza, que isso é a minha base, né? Eu sou bióloga, mas os nossos projetos são muito focados nas comunidades, portanto, é uma conservação feita com base nas comunidades. Nós queremos que as pessoas percebam basicamente que fazem mais dinheiro, que existem mais oportunidades económicas e sociais protegendo a natureza, conservando a natureza do que destruindo e matando. Focamos muito nestes grupos de risco, como é o caso das mulheres ou das crianças, e tentamos encontrar alternativas de renda, alternativas económicas para as várias comunidades. Mas coloca exatamente a valorização do recurso. Por exemplo, um dos projetos que temos, que é a conservação das tartarugas, que tem sido o projeto mais antigo também, os turistas, quando visitam a ilha, pagam 15 € para visitar a praia onde as tartarugas ovam, e esse valor reverte totalmente para um fundo comunitário. Durante a temporada, fazemos uma competição entre as comunidades, e aquelas comunidades que têm melhores práticas, que quando têm tartarugas na rede nos chamam para chamar, que não utilizam artes de pesca proibidas, que dão boas condições aos pescadores e também às paleias, que são as senhoras que salgam e secam o peixe. As três melhores comunidades, o valor do turismo da tartaruga reverte totalmente para essas comunidades. Nós nunca damos dinheiro, a própria comunidade é que decide o que é que quer em géneros. Pode ser pintar uma escola, pode ser arranjar um fontanário, comprar material de pesca sustentável. E assim a comunidade percebe que, em vez de matar uma tartaruga e ganhar aquele dinheiro no imediato, uma tartaruga viva consegue vendê-la 5 vezes a um turista durante a temporada, que é as vezes que ela pode subir à praia. Então percebe que de facto há mais dinheiro e há mais oportunidades, não é? E aí focamos muito também nas paleias, nessas senhoras que salgam e secam o peixe. E outro dos projetos que temos, por exemplo, é o projeto da Cooperativa de Valorização de Resíduos, que nós recentemente ganhamos o prémio da Fundação Yves Rocher Portugal, o prémio Terra de Fems, que era exatamente um grupo de 10 senhoras que tinham um impacto no Parque Natural. Elas iam apanhar pedra, iam partir pedra, iam apanhar búzios. Elas é que nos vieram ter connosco, queriam fazer um negócio que fosse bom para a biosfera, e aqui estamos a falar de um grupo de mulheres extraordinário, que tem uma força incrível e que tem esta garra de somos donas de casa, nós é que tomamos conta da casa. E nós, com elas, começámos este projeto novo de valorizar o vidro, que hoje fazem joias lindíssimas, de valorizar os orgânicos e fazem composto para os agricultores. E assim estão a valorizar algo que antes era só lixo, estão a dar um produto novo ao turista, não é? E temos um grupo de 10 senhoras que vivem só disto neste momento e que já levam o rendimento para casa e já dão emprego, porque a cooperativa também já contrata outras pessoas. É esta economia circular à volta da conservação, da proteção e da valorização de recursos que nós queremos proporcionar, ao mesmo tempo que ajudamos as comunidades no seu desenvolvimento económico e social, não é?
Estrela, ver um projeto como este ser reconhecido com um prémio deve ser um enorme motivo de orgulho.
Foi. Eu ainda hoje costumo acreditar, sim. Foi de facto incrível. Não só a questão da própria Fundação ter reconhecido o projeto e nos ter escolhido, mas sobretudo toda a repercussão que trouxe, não é? A Fundação Yves Rocher é um grupo incrível e tivemos a oportunidade de conhecer projetos fantásticos do Prémio Terra de Fems pelo mundo inteiro. Uma das coisas mais fantásticas que aconteceu foi que a Fundação ajudou-nos a levar a Bela, que é a presidente da cooperativa, a Portugal. Fomos ao Porto receber o prémio este ano. E a Bela nunca tinha saído daqui. Só isso é uma experiência extraordinária para ela, que é a presidente da cooperativa e tem sido a força motora de tudo isto. Mas depois para trazer de volta todo o feedback, porque elas no início do projeto, quando nós começámos a fazer as contas de vidro, elas foram ao Ghana aprender, três senhoras apenas que tinham ido ao Ghana, depois trouxemos a cooperativa toda aqui e elas tinham muita, como dizer, elas não valorizavam muito o que faziam, achavam que era feio, achavam que as pessoas não iam gostar, então elas faziam os colares com essas miçangas que se compram e depois punham duas ou três contas delas. E foi preciso esta repercussão enorme, foi preciso este feedback todo tão positivo que nós recebemos para elas começarem a ganhar um orgulho tão grande. E hoje já fazem os colares só com as contas delas, hoje já recebem os turistas na fábrica, vão mostrar o processo todo e dizem, quando alguém diz, reclama do preço, ah, o colar está muito caro, elas dizem, isto faz muito trabalho, dá muito trabalho. E põem os turistas a partir pedra para verem, a partir, a moer o vidro para ver o quanto trabalho dá. Mas principalmente para mim, obviamente que o prémio que ganhámos foi muito bom, conseguimos comprar uma carrinha e hoje elas são independentes, vão recolher o lixo, vão apanhar lenha para os fornos, vão vender as joias ao aeroporto, mas sobretudo foi este ganho de autoestima que elas tiveram, de perceberem que há pessoas em Portugal, há pessoas na Europa, o próprio presidente da Fundação Yves Rocher estava a usar uma joia delas e que as pessoas gostam e que é bonito, e isto deu-lhes uma autoestima tão grande, que faz uma diferença incrível na vida delas pessoal e nesta postura para com os homens, não é? E isso para mim foi o mais importante, foi, acho que o prémio Yves Rocher, o prémio da Fundação, deu-nos sobretudo muita, muita autoestima, isso não tem preço.
A Estrela dizia a determinada altura, quando falávamos do facto de ter ficado por aí, tenho ainda muito para dar. Apercebe-se que, ou percebeu a determinada altura que havia muito para dar. Há ainda um longo caminho a percorrer.
Eu acho que sim. Não, eu não sei, eu tenho sempre medo de dizer, as pessoas aqui gostam de dizer que eu comi cabeça de papagaio, então já não vou mais embora. As pessoas dizem-me isso muitas vezes. Eu não sei se fico contente ou se fico um bocado assustada com esta perspectiva, porque de facto isto é uma ilha muito pequenina, não é? São 7 mil pessoas, eu costumo chamar-lhe a Gaiola Dourada. Que é um paraíso, é um sítio mais bonito do mundo, não tenho dúvida disso, mas é uma gaiola dourada. Nós sofremos a dupla insularidade, São Tomé já é difícil, o Príncipe não tem comparação, mas de facto nós somos 7 mil pessoas que são para nós a nossa família. E eu costumo dizer, e acho que é verdade, às vezes pode ser um bocadinho egoísta nós ficarmos aqui porque sentimos que fazemos a diferença, mas em Portugal seria só mais uma no meio de milhares. E aqui não, aqui as pessoas conhecem-nos e vêm ter connosco e nós vemos o resultado, vemos o resultado imediato do trabalho que fazemos. Obviamente que é muito difícil e há dias em que, não, de facto, que eu quero ir embora porque que é mais, há dias mais difíceis que outros, mas depois basta eu ir na rua e ver uma criança abrir os meus braços para eu a abraçar, que passa tudo, que é tudo tão relativo. E nós sentimos também muitas vezes que não temos mais nada para crescer a nível profissional, porque pronto, não há muito por onde aprender, mas não é verdade, porque nós todos os dias aprendemos alguma coisa, todos os dias aprendemos com as pessoas. Eu tenho uma equipa, somos 47, são 91% são funcionários locais, e eu todos os dias aprendo com eles. E eu estou numa posição onde eu nunca pensei estar, que é ser a diretora da fundação, que sempre me assustou muito esta questão do título e esta responsabilidade, mas tenho aprendido tanto e sinto que, enquanto o meu trabalho, no fundo, é ficar no desemprego. Isto nós costumamos dizer isto porque nós estamos a trabalhar para ficar no desemprego, porque nós queremos formar e capacitar as nossas equipas locais para que fiquem nas nossas posições. Eu serei eternamente feliz quando eu puder um dia dizer: olha, eu já não estou a fazer nada, tenho aqui este meu colega que é muito mais capaz do que eu, uma pessoa local da ilha, e que vai ficar na minha posição e eu vou poder voltar a Portugal, por exemplo. Significa que fiz o meu trabalho e é aí que eu quero chegar. Eu quero ficar no desemprego, mostrando que afinal é possível encontrar pessoas aqui, que possam tomar conta disto, porque irão fazê-lo muito melhor do que nós, sem dúvida. E o nosso trabalho é capacitar e formá-los para que isso aconteça no futuro. O nosso trabalho é mesmo ficar no desemprego. Isto não soa muito bem, mas é
Estrela,
por aí.
para quem tiver ficado com vontade de conhecer um bocadinho melhor a Fundação, os vossos projetos, o trabalho que está a desenvolver por aí, vamos deixar novamente a indicação do nome da Fundação e onde é que vos podemos encontrar.
Sim, nós, a Fundação Príncipe Trust, portanto, nós neste momento estamos mais ativos nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, e no Instagram, mas estamos a trabalhar no nosso site, que queremos estar pronto até o final do ano. E temos também, eu pessoalmente tenho vídeos no YouTube onde partilho muitas coisas que a Fundação faz, mas pronto, basta procurar no Google que nos irá encontrar. E estamos sempre, recebemos muito contacto de pessoas que, quando vêm visitar o Príncipe, querem vir aqui à Fundação, conhecer o escritório, ver as equipas no terreno, e estão todos convidados a visitarem-nos, sem dúvida.
Fundação Príncipe Trust.
Trust, exatamente.
Fica o convite, fica a dica para que se possa saber mais sobre este projeto. Estrela, calculo que quando abraçou o projeto África, a Aventura África, nunca pensou que, passados quase 6 anos, continuaria por aí e a desenvolver este projeto que tem em mãos nesta altura.
Nunca pensei, de facto. Nunca. Quem diria que eram 6 meses, passaram a 6 anos, mas esta ilha entranha-se mesmo em nós, entranha-se nas veias, e é. Eu só de pensar Obviamente que nós temos a família em Portugal e o mundo é muito grande, há tanto para nós conhecermos, há tanto para irmos dar o nosso melhor noutros sítios, não é? Mas só de pensar em sair parece que parte assim um bocadinho o coração. E um dia se sair, que eu acredito, eu acho que não comi cabeça de papagaio, um dia isso irá acontecer e eu acho que vai ser muito bom sinal, significa, porque eu não vou conseguir sair enquanto sentir que ainda tenho para dar, enquanto sentir que ainda precisam de mim. Quando eu não sentir isso, eu irei sair, mas parte de mim vai ficar aqui, sem dúvida. E eu já tenho a minha roça, construí a minha casa com o meu namorado e temos a nossa família cá, temos amigos de coração e irei sempre voltar. Não há um partir nunca mais. Isso não há. O príncipe será para sempre na nossa casa.
O príncipe será para sempre a nossa casa e tem sido a vossa casa nestes últimos anos. A Estrela dizia logo no início que foi muito bem recebida. Já sabemos que a ilha é pequenina, mas fale-nos um pouco desta ilha, a Ilha do Príncipe. Que ilha é esta?
A Ilha do Príncipe é o sítio mais bonito do mundo. Também é o mais chuvoso, se me perguntarem, está a chover imenso agora. O Príncipe é um, nós dizemos, é o calhau mais pequeno aqui no meio do oceano. É um mundo de verde e de mar. É só o que temos, verde, mar e pessoas espetaculares. E é suficiente para chamar muita gente aqui. Há muita gente que vem a São Tomé e Príncipe achando que é um destino de praia, que vai estar na areia, a desfrutar do sol maravilhoso. Na verdade, nós não temos muito sol, nós temos muitas chuvas, chovem muitos meses por ano, mas é por causa disso que nós temos este verde tão exuberante e temos aquilo que não se encontra em muitos sítios, que é uma floresta africana segura, sem nada que nos mate, digamos assim, porque não há animais perigosos nem venenosos, onde podemos fazer trilhos pela natureza. Eu acho que, como turista, das coisas mais extraordinárias que se pode fazer aqui é ir às comunidades, é comer na casa de alguém, é estar com as pessoas, é conhecer as pessoas, ouvir as histórias e passear de forma segura aqui na ilha e sentir, porque esta maneira de nos receberem de braços abertos não foi só para mim, é para toda a gente que visita e por isso é que toda a gente sai daqui apaixonado, a querer voltar e a vir para cá. Muita gente quer largar tudo para vir para o Príncipe. Apesar de ser um sítio muito difícil no dia a dia de trabalhar, de viver. Falta muita coisa, infelizmente não há acesso à educação, não há acesso à saúde, esse tipo de coisas básicas que as pessoas precisam, está anos-luz das reais necessidades, mas também as pessoas são muito resilientes e nós tornamos muito resilientes aqui e vivemos e sobrevivemos e estamos num sítio maravilhoso que temos que aproveitar apesar dessas necessidades que existem ainda.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos?
A maior aprendizagem, eu acho que foram tantas, eu sou sincera, todos os dias aprendo qualquer coisa, mas esta coisa de nós percebermos o quanto nós não precisamos de tudo aquilo que achamos que é essencial e não precisamos de nada, enquanto as prioridades que são completamente outras, a nossa maneira de olhar o mundo é completamente. Eu mudei completamente de pessoa ao estar aqui. Olho para a vida de uma maneira diferente, olho para as necessidades de uma maneira diferente. Acordei há pouco tempo, tive o meu wake-up call sobre o plástico, que é uma problemática que eu, a nível pessoal, tenho travado essa batalha. Estive a semana passada, fui falar ao TEDx exatamente sobre isso, esta luta do plástico na ilha e a mudança de ensinar as pessoas a como voltar ao antigamente, a como reduzirmos a nossa pegada, a como reduzirmos o impacto, porque eu própria estava a ter um impacto grande na ilha e esta percepção de mim própria. Da minha ilha e a minha ilha pessoal, nesta ilha tão espetacular e neste mundo todo que é também uma ilha, esta percepção daquilo que eu posso ou não fazer, acho que foi das coisas mais extraordinárias que eu ganhei aqui. Parece que eu própria, individualmente, como ilha, ganhei uma dimensão maior. Não sei se isto soa bem dizer, mas sinto-me mais importante, não é? Sinto-me que tenho um papel, que tenho uma função no mundo, num planeta e que. De facto, estou cá para mudar a vida das pessoas e ajudar a vida das pessoas a ser melhor e, sobretudo, ajudar o planeta.
E saudades de Portugal.
Ai, são tantas. São tantas, são tantas. É difícil, é muito difícil estarmos longe. Nós tentamos não pensar nisso, não é? Porque, por muito que nós amemos esta ilha e estas ruas e as crianças e as pessoas e tudo, Portugal é a nossa casa, é lá que temos a nossa família. E tentamos aproveitar o máximo quando vamos. Se bem que as férias de imigrante nunca são grandes férias, não é? As nossas férias é ir ao médico, é ir às finanças, ir ao banco, é ir ver a família, é sempre tratar de afazeres, não é? Que nós aqui não temos essas coisas, então nunca aproveitamos muito, mas Sobretudo quando vamos lá, valorizamos muito as coisas pequenas. É o pastel de nata, é a maçã que aqui não tínhamos, é a melancia, a sardinha assada, essas coisas assim, que tudo parece que tem outro, ganha um novo sabor e obviamente continua a doer e dói cada vez mais estar longe, mas hoje em dia as tecnologias também ajudam essa distância a ser mais curta, não é? E as pessoas no dia a dia também facilitam isso porque sentimos também a família aqui.
E de alguma forma, essa dor da saudade, ou que está associada à saudade, no vosso caso, ou no caso da Estrela, é diminuída um bocadinho por sentir que está no lugar onde faz mais falta neste momento, colocadas as coisas assim de uma forma muito direta.
Sim, acho que sim, sem dúvida. Às vezes nós sentimos que fazemos falta é lá, não é? Quando há alguma situação de família, alguma situação em que nós queríamos estar lá para ajudar, mas felizmente não foram muitos os casos e sentimos que estamos aqui a fazer a diferença. E a família também, a minha pelo menos, não me cobra, não é? Muito pelo contrário, acho que são muito orgulhosos de eu estar aqui e tenho muito orgulho de falar do trabalho que eu faço e isso também nos ajuda a dar mais forças, não é? Não temos. Soa mal, mas não temos pressão para voltar para cá.
Acho que estão reunidas as condições para que toda a gente tenha orgulho no trabalho que a Estrela está a desenvolver aí.
Obrigada, eu espero que sim, eu espero que sim. E sinto, eu sinto que sim, que tenho orgulho. E um dos meus irmãos vai vir agora em dezembro cá, isto também ajuda a nós, não é? Termos um bocadinho mais orgulho e queremos receber as pessoas aqui para verem o trabalho e tudo isso. E sobretudo porque esta ilha é muito especial e faz-nos também a nós sentirmos-nos especiais.
Estrela, se tivesse que escolher uma palavra para descrever, caracterizar a sua vida de portuguesa no mundo, qual seria?
Lonjuras. Não é minha, é do Miyakoto, posso usar.
Claro que sim.
Gosto muito da saudade, não é aquela palavra, porque está sempre cá, não é? Mas eu gosto particularmente de Lonjuras porque me soa muito alentejano, que eu sou uma alentejana de Gema, e acho que nós é engraçado porque quando estamos cá temos saudades e queremos, há dias que queremos ir para Portugal e que nos apetece ir ao cinema ou nos apetece ir a um restaurante e não temos assim nada. Mas depois, quando estamos lá, temos saudades logo de cá. Então, esta coisa eu acho que é uma condição inerente da espécie humana, e eu então tenho a lojura intrínseca em mim, onde quer que esteja, tenho sempre saudades de alguma coisa ou de alguém. Por isso, eu acho que me caracteriza bem a lojura que tenho do Alentejo, e quando estou no Alentejo, a lojura que tenho do resto do mundo.
Muito obrigada. Estrela Matilde está no Príncipe, em São Tomé e Príncipe. É uma portuguesa no mundo desde 2006.